Rádio ONU apresenta Água, o mundo e um recurso precioso.
Água, um bem finito, indispensável para a vida.
Um recurso natural que, de acordo com as Nações Unidas, é essencial para a realização de todos os direitos humanos.
Em julho do ano passado, a Assembleia Geral da ONU reconheceu formalmente a água como um direito humano. Na época, o embaixador boliviano junto à ONU, Pablo Solon, falou sobre o papel fundamental deste recurso natural.
A perda de 20% de água do corpo.
A perda de 20% da água do nosso corpo pode causar a morte. É possível sobreviver várias semanas sem comida, mas é impossível sobreviver mais que alguns dias sem água. A água é, sem dúvida, a vida.
Em 2010, a proposta foi aprovada por 122 votos a favor. Usando dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o embaixador chamou a atenção para a relação direta entre água e saúde.
Cada dia, 24 mil...
Todos os dias, 24 mil crianças morrem em países desenvolvidos devido a doenças preveníveis como a diarreia causada por água contaminada. Isso significa que uma criança morre a cada 3 segundos e meio. 1, 2, 3. Como dizem na minha vila, a hora é agora.
72% da terra são cobertos por água. Mas apenas cerca de 3% deste recurso é de água fresca. Estatísticas da agência ONU Água indicam ainda que 70% deste recurso estão em forma de neve ou gelo e 30% estão em fontes subterrâneas, o que ao todo representa 97% do potencial de água disponível para o consumo humano.
No último século, o uso da água aumentou mais do que o dobro que o crescimento populacional. Para a ONU Água, vários fatores combinados colocam pressão sobre este recurso. Entre eles, mudanças climáticas, demandas energéticas, aspectos económicos e sociais, como mudanças dos padrões de vida e questões demográficas. A população mundial está a crescer num ritmo de 80 milhões de pessoas por ano, aumentando a demanda por água em 64 milhões de metros cúbicos anualmente. A previsão é que, até 2025, mais de 2/3 da população do mundo vive em regiões com stress hídrico.
O diretor da ONU Água e também diretor do Instituto para Água, Meio Ambiente e Saúde das Nações Unidas, Zafar Adil, falou à Rádio ONU em Toronto. Ele explicou que um dos maiores impactos da chamada crise da água é relacionada à disputa pelo recurso no mundo, com a diminuição na quantidade da água e eventos extremos, muitos destes causados por mudanças climáticas.
Isso tem consequências para a segurança alimentar e atividades industriais. A maior parte dos países em desenvolvimento não está preparada para essas mudanças. No topo disso, você acrescenta o crescimento populacional e você tem um potencial enorme para uma crise substancial.
A poluição é um dos fatores que contribuem para a falta de qualidade da água disponível e que está a ser analisada e focada pela ONU Água. Estimativas indicam que cerca de 2 milhões de dejetos humanos sejam depositados nos cursos de água todos os dias. Nos países em desenvolvimento, 70% do lixo industrial são despejados sem tratamento em fontes de água. Em algumas partes do mundo, a poluição dos rios e aquíferos já ultrapassou o ponto de retorno. Esta transformação foi lembrada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, durante um discurso em Davos, em 2008.
No meu país, a República da Coreia, nós costumávamos beber água diretamente do rio, perto da minha casa. Hoje, eu ficaria doente ou pior.
De acordo com Zafar Adil, chefe da ONU Água, quase todos os rios e lagos recebem quantidades grandes de dejetos de atividades humanas e industriais.
Até mesmo quando você tem água disponível, se ela é de pouca qualidade, você não pode consumir e você não pode usar para a produção agrícola.
A especialista em infraestrutura da sede do Banco Mundial no Brasil, Juliana Garrido, Disse à Rádio ONU de Brasília que a poluição hídrica é um dos maiores desafios do setor no país, além da escassez de água. Apesar dos problemas, ela acredita que o Brasil está a fazer avanços na área.
O Estado de São Paulo, que as soluções para atendimento à população são cada vez mais distantes, o que está se buscando é tentar melhorar a qualidade do que se tem hoje, né? Tanto na melhoria da qualidade da água que existe lá, com trabalhos de urbanização de áreas, de favelas, como também a melhoria da questão de perdas.
O professor do Departamento de Engenharia Civil da Unesp, Sunal Matsumoto, falando à Rádio ONU de São Paulo, fez um alerta para questões técnicas no Brasil que precisam de atenção. Ele também cita como exemplo o estado de São Paulo, que tem dificuldades no abastecimento de água.
O problema técnico que nós temos é que concentra-se pessoas em locais que não têm fonte de abastecimento suficiente e depois as nossas tecnologias ainda de tratamento estão avançando aos poucos, mas ainda não conseguimos potabilizar a água residuária completamente num ciclo fechado a custo acessível.
Já o antropólogo, sociólogo e professor da Unicamp, Maurício Waldman, disse à Rádio ONU de São Paulo que a poluição das águas no Brasil está a um nível muito elevado e chamou a atenção para a contaminação dos recursos subterrâneos.
O Brasil concentra, de acordo com vários levantamentos, 10% dos poços que fazem captação de água subterrânea do mundo. Mas 90% desses poços são perfurados e operados sem precaução técnicas adequadas. Quer dizer, furo o poço, não dá vazão esperada, deixa o poço aberto, ele se torna um vetor de contaminação de água subterrânea.
No último relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA, sobre a situação e a gestão do recurso no Brasil, foram registradas melhorias na qualidade da água do país. O especialista em recursos hídricos da ANA, Alexandre Lima, que falou à Rádio ONU de Brasília, concorda que o Brasil está num estágio um pouco abaixo em termos de desenvolvimento, mas acredita que o país também mostre progressos na área, e que, através de uma política de recursos hídricos, o Brasil busca atingir um uso mais racional do recurso.
Claro que em muitas bacias ainda se utiliza de forma inadequada a água. Há grandes perdas na prática do uso, por exemplo, em irrigação em muitos locais. Entretanto, nas bacias mais críticas, há um fortalecimento das políticas de recursos hídricos justamente para conseguir fazer com que a água seja usada de forma mais adequada.
Um dos impactos da crise da água é ligado à dimensão humana do problema. Dados da ONU Água indicam que a diarreia é uma causa líder de mortes, com 88% dos casos ligados à qualidade da água. Em países com alto índice de mortalidade infantil, a diarreia chega a matar mais que a pneumonia, a malária e o HIV juntos. No mundo, mais de 850 milhões de pessoas, como relata esta mulher na Etiópia, não têm acesso à água suficiente para beber e satisfazer as necessidades básicas.
Water, water.
Água, água. O nosso maior problema é água.
De acordo com o diretor da ONU Água, Zafar Adil, é preciso trabalhar para lidar com a crise no setor.
Nós estimamos que existam aproximadamente 3 milhões e meio de pessoas que morrem todos os anos com doenças relacionadas à água. E nós acreditamos que isso possa ser prevenido.
A escassez da água atinge inúmeras partes do mundo. Na Europa, por exemplo, dados da ONU Água indicam que em 60% das cidades, com mais de 100 mil pessoas, as águas subterrâneas estão sendo utilizadas num ritmo maior que o do reabastecimento. De acordo com a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, o UNESCO, 140 milhões de pessoas no continente não têm acesso à água potável e ao saneamento básico. As maiores desigualdades estão relacionadas ao local onde as pessoas vivem, diferenças sociais, culturais e o status económico.
De acordo com a ONU Água, quase 2 em 3 pessoas que sofrem com a falta d'água vivem com menos de $2 por dia. Uma ducha de 5 minutos em um país rico pode equivaler ao consumo de uma pessoa durante um dia inteiro em um país em desenvolvimento. Diferenças de cobertura entre as áreas rurais e urbanas também são grandes. Para a relatora especial da ONU para o Direito à Água e o Saneamento, Catarina Albuquerque, que falou à Rádio ONU de Lisboa, Estas evidências demonstram a ligação direta entre a questão da água e a desigualdade social.
A água e a riqueza estão de mãos dadas. Quem tem dinheiro tem água não só suficiente para realizar o direito humano à água, mas também água para esbanjar. Mas depois, quando examinamos o extremo oposto da população, as pessoas mais pobres, normalmente são sempre essas que não têm acesso à água. E quando têm acesso, têm-no a muito custo.
O sétimo objetivo do milénio da ONU, os ODM, inclui a diminuição pela metade da população mundial sem acesso à água potável e serviços sanitários básicos. Progressos foram feitos na área.
De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 1990 a 2008, o acesso à água aumentou de 77% a 87%. Se a tendência continuar, os objetivos devem ser atingidos até 2015, com 90% da população tendo acesso a uma fonte de água melhorada. Para Catarina Albuquerque, os ODM são positivos, porque chamam a atenção para questões importantes, mas, ao mesmo tempo, devem ser revistos após 2015, para estabelecer um alcance universal à água, que também inclua o monitoramento da qualidade do recurso.
Eu estive em casas de pessoas com torneiras de água em que se abre a torneira, a água que sai é preta e mesmo assim essa água está a contribuir para que aquele país se torne um herói dos ODM. E para os ODM, uma pessoa que tenha, que tenha uma torneira de água a um preço exorbitante, não interessa. Aquela torneira de água que me forneceria água que eu não sou capaz de pagar está a contribuir para que o meu país atinja os ODM.
O problema da água tem também relação direta com a desigualdade entre os géneros, com efeitos económicos e educacionais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda um uso diário pessoal de 20 litros de água por dia e que o recurso não esteja a uma distância maior que 1 quilômetro. Tradicionalmente, são as mulheres e meninas as responsáveis pela tarefa. No mundo, cerca de 72% da água é coletada por elas, que em regiões como a África chegam a gastar 40% do tempo delas em busca de água. A média da distância percorrida em cada coleta de água, em África e Ásia, chega a ser de 6 quilômetros. A menina Tila Len, de 13 anos, tem que faltar à aula pelo menos 3 vezes por semana para buscar o recurso.
Se eu não tivesse que carregar água, eu seria uma das melhores alunas da classe.
No caminho pela busca da água, mulheres e meninas também estão sujeitas a ataques sexuais. Catarina Albuquerque disse à Rádio ONU que em uma missão no Egito, conversou com uma mulher que quase tinha sido violentada no dia anterior.
Ela tem que ir lá todos os dias para ir buscar água, tem que passar por um túnel e ia sendo violada aí. Mas, quer dizer, este caso não é inédito. Eu, em todas as viagens onde vou, ouço histórias recorrentes de mulheres e de meninas que sofrem agressões físicas, incluindo agressões sexuais, pelo facto de terem que percorrer longas distâncias, muitas vezes sozinhas, à procura de água.
Em Moçambique, segundo dados do PNUD, o consumo médio de água nas zonas rurais é de 10 litros por pessoa e mulheres chegam a caminhar entre 15 e 17 horas semanais durante os períodos de seca para encontrar água. De acordo com a chefe do Departamento de Atendimento à Mulher e à Criança da Polícia de Moçambique, Lourdes Mabunda, que falou à Rádio ONU de Nova York, casos de ataque sexual também ocorrem no país africano de língua portuguesa.
Nós sabemos que a rapariga percorre longas distâncias em busca de água. E muita coisa pode acontecer no caminho. Ela pode ser violada, assassinada, traficada, pode ser raptada. A redução do percurso entre a comunidade ou a mulher e a fonte de água poderá prevenir não só a violência ou abuso sexual, a violação sexual, mas outros problemas que ainda afetam a mulher moçambicana.
Para o Unicef, que apoia governos de diversos países em projetos relacionados à água, a falta de estruturas hídricas coloca em risco sonhos, como o da menina da Etiópia, Tilela.
Eu gostaria que a tubulação de água fosse trazida para cá. Assim eu poderia ir para a escola e me tornar uma médica.
Água, um mundo e um recurso precioso. uma produção da Rádio ONU em Nova York. Produção, reportagem e apresentação, Daniela Gross e Eleutério Guevani. Sincronização, Camilo Freire e Mônica Vilela Grayley. Assistência de produção, Leda Letra e Luísa Leme. Efeitos especiais, David Mothershead. Técnica, Carlos Macias. Edição geral, Mônica Vilela Grayley. Na próxima parte, o drama da seca e do deserto que toma os campos que um dia foram verdes.